A uma jornada do fim está encontrado o campeão nacional época 2017-2018. O Futebol Clube do Porto foi logo na noite de sábado. Essa era de resto uma das possibilidades. Sagrou-se vencedor da Primeira Liga sem precisar de entrar em campo até no confronto com o aflito Feirense, jogo que se realizaria domingo entre o final da tarde e o início da noite. Bastava uma divisão de pontos no duelo entre Sporting e Benfica, em Alvalade. O empate a zero acabou por se registar num derby muito quente, permitiu aos Dragões, 4 anos depois, voltarem a ser campeões nacionais. Ainda assim, no domingo, o Porto não facilitou. Com a equipa na máxima força e perante um estádio a rebentar pelas costuras, ganhou ao Feirense por 2-1 com golos de Sérgio Oliveira e também de Brahimi. A festa, essa, fez-se em dois tempos. No sábado, após o derby, a unidade onde o Porto estagiava em Espinho foi caminho para a Romaria dos Adeptos Azuis e Brancos e tornou-se de imediato no palco principal do início da primeira parte dessa festa, com jogadores e staff no exterior do hotel, em clima de enorme euforia. Há até a registar um pequeno incidente no hotel, um pequeno incêndio que obrigou a que a equipa mudasse de unidade hoteleira já de madrugada. No entanto, foi no domingo e depois da vitória em casa que, um pouco por todo o país, a festa se viveu a duas cores, azul e branco. Na Invicta foi no estádio, na Alameda de acesso ao estádio e nos aliados que um mar de gente, numa alegria contagiante, se envolveu com tudo e com todos aqueles que estão ligados ao Futebol Clube do Porto. Do fim de semana vem ainda esse empate no derby Sporting de Benfica, que antecipou a festa do Porto, mas deixa em aberto a restante decisão marcada para a última e a derradeira jornada do campeonato. Quem segue para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, quem vai para a Liga Europa, Sporting ou Benfica. O Sporting vai defrontar um Marítimo que já não pode chegar à Liga Europa, o Benfica recebe na Luz um dos aflitos, o Moreirense. Com vitórias de Sporting e Benfica na última jornada, seguem os Leões para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o Benfica segue para a Liga Europa. Aqui joga-se o confronto direto entre ambos, 1-1 na Luz, 0-0 em Alvalade. O empate ou a derrota de Leões e ou Águias abre as portas à Liga dos Milhões, a verde e brancos ou então a encarnados. Na luta pela descida, vitória de Setúbal, Estoril, Passos de Ferreira, Feirense e Moreirense estão no taco a taco. Saliento ainda para fecho da jornada 33, hoje mesmo há um escaldante Passos de Ferreira, Rio Ave. Se por um lado pontuar, ganhar mesmo para ser mais preciso, pode dar um balão de oxigênio aos da capital do móvel para se manterem na primeira liga, o Passos que na última jornada desce a Portimão. Por outro, a vitória ou até empate da equipa de Miguel Cardoso pode cimentar o quinto lugar dos vilacondenses com a Europa à vista. Este jogo começa daqui a pouco, às 8 em ponto, na Mata Real. Estes são os grandes adeptos: Miguel Guedes, Futebol Clube do Porto, Telmo Correia, Benfica, Jaime Mourão Ferreira, Sporting. Boa tarde, bem-vindos. Começo por felicitar o campeão, Futebol Clube do Porto, através do Miguel Guedes. Viva, parabéns.
Viva, Ricardo.
33 jogos, 27 vitórias, 4 empates e 2 derrotas a uma jornada do fim, um score de 85 pontos, 81 golos marcados, 18 sofridos, melhor ataque, melhor defesa até ao momento. Mais 2 golos marcados que o Benfica, mais 19 que o Sporting e menos 4 tentos sofridos que Leões e também Águias. O novo campeão fecha o campeonato em casa, perante um tranquilo vitória de Guimarães. Quando digo em casa, digo em Guimarães. Olá, Miguel. Foi a vitória da regularidade perante os três grandes naquele que à partida se apresentava como o menos favorito à vitória final dos três que são os candidatos habituais?
Viva, Ricardo. Boa tarde a todos. Jaime, Telmo, permitam-me começar aqui com uma pequenina, grande tradição do programa, que, enfim, tendo em conta que campeão foi o Foco do Porto, cabe-me a mim fazer este maravilhoso ruído, barulho que eu espero durante tantos anos fazer.
Nós cá em baixo não podemos é degustar, não é?
É verdade. Mas pronto, aqui está. Vou comemorar aqui com os que cá estão. Portanto,
claro,
uma garrafa
claro,
de,
claro,
de, enfim,
claro.
De algum teor, pouco etílico. E uma grande saudação a todos os portistas, grandes campeões este ano. Se me permitem, um golinho. Muito obrigado. Então a pergunta era:
se o Porto acabou por ser um justo vencedor, sendo aquele que à partida poderia ser o menos favorito dos três grandes?
Bom, eu julgo que há uma espécie, de unanimidade, quase unanimidade, nunca ser unânime, do ponto de vista da apreciação futebolística e da justiça do campeonato do Futebol Clube do Porto este ano. falo com muitos amigos.
Unanimidade não há, com certeza.
Não, quase, sabes, eu diria, não é? Quase unanimidade. Pois, nunca unanimidade. Claro. Mas enfim, mas normalmente eu julgo que, olhando para as pessoas com que tenho falado, tenho visto muitos benfiquistas, muitos sportinguistas, muitos adeptos de outros clubes, que têm, enfim, tecido elogios e, pelo menos, considerado que, do ponto de vista da justiça, não há muito a dizer em relação à forma como o Porto foi mais regular, mais capaz durante grande parte do campeonato. Bom, e depois os números falam por si. O Ricardo acabou por os dizer, por os trazer para cima da mesa, mas mais do que para cima da mesa, eles estão muito, muito claros jornada a jornada. O Porto esteve no comando da Liga durante todo o campeonato, à exceção de 2 semanas. Isso também quer dizer alguma coisa, uma prova de regularidade. É isso também. Tem o ataque que tem a defesa que tem, e depois acaba também por provar relativamente bem, até noutras competições, onde acaba por ser eliminado pelo Sporting, em penaltis, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e na Liga dos Campeões, onde conseguiu fazer, enfim, eu diria quase que o possível para um clube português neste contexto, no contexto atual.
Ainda assim era o menos favorito, Miguel?
Era eu julgo que partiu eu não, pelo menos não partiu na pole position. Para a grande maioria das pessoas, não partiu na pole position. Eu próprio não pensava que o Porto pudesse ter um desempenho tão regular este ano, ou seja, acreditava, pensava que o Porto pudesse ser campeão nacional, mas tinha a ideia de que para isso acontecesse o Porto teria que ser capaz, sem dúvida, como foi, mas também que os outros clubes teriam que estar um pouco mais abaixo do que acabaram por estar. Portanto, Sporting e Benfica fazem campeonatos com uma pontuação bastante grande, fazem muitos pontos, e portanto deram luta até ao fim. O Braga também se tentou intrometer de alguma forma um pouco mais à distância nessa luta, e nesse sentido é um campeonato muito nivelado por cima, depois também com uma grande súbito abismo, enorme abismo para depois o 5º classificado. Mas nestes condicionalismos eu nunca pensei que com o contexto de um plantel curto, num contexto de uma equipa que não investiu do ponto de vista de contratações, de um novo treinador, ok, conhecia os cantos à casa com certeza, mas Sérgio Conceição vem de novo para o Porto que já não ganhava há 4 anos, que depois de um miniciclo de hegemonia do Benfica de 4 anos consecutivos, portanto, tudo isto eram condições, o contexto do futebol português, o contexto das relações de poder no futebol português, tudo isto indicava que o Porto iria ter muitas dificuldades para ganhar o campeonato, e não partia certamente na pole position. Felizmente que a realidade veio-nos encarregar do contrário, nós portistas, e acho que somos campeões com justo merecimento por uma massa adepta que tanto merece.
Jaime, partilha desta opinião, ou seja, o Porto dos três era o menos favorito, mas é um justo vencedor. Eu podia aqui, o Benfica campeão, era campeão, parte sempre com vantagem, não é? Sendo campeão, parte sempre com vantagem. O Sporting fez um grande investimento, o Porto não fez um investimento por aí além. Recordo-me apenas da contratação de Vana, um guarda-redes do Feirense. Que análise faz?
Faço a análise, curiosamente, que fiz no início da época. Ou seja, o Porto era dos três o menos favorito, efetivamente. E já agora abro aqui um parênteses para dar um grande abraço, parabéns ao Miguel.
Obrigado.
Até porque eu acho que as vitórias, em primeiro lugar, devem ser... As vitórias devem ser felicitadas, os adeptos devem ser felicitados em primeiro lugar.
Sim, também concordo.
São os adeptos que fazem os clubes, efetivamente, porque não dão nada, não recebem nada e vivem apaixonadamente o clube, com o coração, com a alma, de uma forma extraordinária. Portanto, tu aqui, Miguel, em representação do Porto, desde já felicito-te, porque acho que é inteiramente merecido.
Obrigado.
Não apenas pelo campeonato, mas também pela vitória, mas também porque eu acho que é um título completamente merecido, indo ao encontro até daquilo que o Ricardo me estava a questionar. Porque no início da época eu também era daqueles que diziam, como disse aqui, que o Porto era dos três aquele que estaria eventualmente um pouco atrás, devido às limitações financeiras, porque, como se sabe, a UEFA está de olho no Porto, o Porto não se pode espreiar financeiramente, e do ponto de vista desportivo, Sérgio Conceição teve que juntar alguns cacos que estavam partidos e dispersos um pouco por diversos clubes, e relativamente a jogadores sobre os quais não havia uma opinião muito extraordinária, eu diria. Não havia. Marega, por exemplo, não tinha pegado no Porto, tinha sido, entretanto, dispensado e estava emprestado ao Guimarães. E houve outros casos, o Ricardo Pereira, e houve outros casos também, não vale a pena estar agora aqui a citar todos, mas não há dúvida de que Sérgio Conceição, que na minha opinião, e isso sim, penso que é unânime, é o grande obreiro desta conquista, merece o maior crédito porque conseguiu fazer uma omelete com poucos ovos. É impossível fazer omeletes sem ovos, mas ele demonstrou que era possível fazer uma omelete com poucos ovos. E não há dúvida que ele inventou os jogadores até em épocas, em momentos cruciais da época, como foi contra o Mónaco, não é? Em que ele lança lá o Sérgio Oliveira, e pronto, e outras situações em que ele inventou jogadores positivamente, e portanto não há dúvida de que é credor dessa conquista. Agora, eu diria, portanto, que o Porto foi o mais longe possível com as limitações que tinha. O Porto é o justíssimo vencedor no campeonato, e quando há pouco eu falei de não haver unanimidade, obviamente que tinha a ver com o facto de Rui Vitória e Jonas, por exemplo, não terem dado os parabéns ao Porto, aliás também...
E Rafa
também não, Luís Filipe Vieira também penso que não, ou seja, o Benfica, digamos, as grandes figuras do Benfica não deram os parabéns ao Porto, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Sporting, que reconheceu o merecimento da conquista, sendo certo que também nós temos que olhar para a época, não apenas em termos de campeonato, nós temos de olhar para as outras provas. E nas outras provas, no conjunto das outras provas, eu não há dúvida de que o Sporting é inteiramente merecedor.
Deixa-me ouvir o Telmo também sobre isto. O Telmo, o Porto partia com alguma desvantagem, mas no seu entender acaba por chegar ao fim como sendo um justo vencedor?
Bom, enfim, em primeiro lugar, eu não partilho a primeira ideia logo à partida. E não partilho, estou à vontade para não a partilhar e para assumir uma opinião contrária, porque foi sempre a minha opinião desde o primeiro dia, e disse-o aqui várias vezes. Quando perguntado quem eram os favoritos ao título, eu disse sempre que o favorito era o Benfica, até porque era tetracampeão.
Campeão, justamente.
Não só campeão, mas tetracampeão. E depois que os dois adversários tinham reforçado bastante, mas que eu achava que dos dois, aquele que teria mais possibilidade de chegar ao título, até por uma questão de experiência e de hábito, seria o Futebol Clube do Porto. E, portanto, se eu tivesse que fazer um ranking, colocaria o Porto como o principal challenger na disputa pelo título, como se veio a verificar.
Nós aí divergimos.
Sempre divergimos, não é? Sobre esta matéria. Sobre esta matéria sempre tivemos opiniões diferentes. Sim. E, portanto, eu sempre tive esta opinião com uma dúvida, que era a de saber se um treinador, a quem, obviamente, tem que ser dado mérito pelo trabalho que fez, o Sérgio Conceição, se um treinador que é conhecido e sempre foi, em todos os sítios onde passou, um treinador muito emocional e muito coração ao pé da boca e tal, se conseguiria ou não ter uma gestão emocional capaz, efetiva e competente,
estável
de todo o campeonato. Houve ali ou dois momentos onde a coisa esteve perto de deslaçar, mas acabou por não acontecer e, portanto, essa era a minha grande dúvida, mas achava que o Porto finalmente tinha encontrado, de facto, um modelo muito baseado, recuperando jogadores que estavam perdidos. Já aqui foi dito, não vou repetir o que aqui foi dito nessa matéria, o Porto foi, de facto, buscar vários jogadores que estavam perdidos por aí e fazer com eles uma equipa, os jogadores que eram bons jogadores, muitos deles, como se veio a verificar, e que não tinham tido ainda a oportunidade de vida, e portanto acabou por resolver assim o problema, sendo que eu acho que, para além do Benfica, tetracampeão, e apesar das vendas do Benfica, e apesar disso tudo, era o principal candidato ao título. Segunda pergunta do Ricardo.
Da justiça do Porto ser campeão.
Ricardo, eu acho, sinceramente, e sempre achei que quem ganha e é campeão, a não ser que haja, enfim, um fator absolutamente fora de tudo o que é comum, escandaloso, etc., quem ganha, ganha bem. Quer dizer, portanto, quem ganha e é campeão merece ser campeão. É assim este ano com o Porto, foi assim nos quatro anos anteriores com o Benfica. E quando se faz referências a felicitações e a não sei o quê, enfim, eu deixo os cumprimentos e mesuras para as amizades que existem, que estão estabelecidas e que são conhecidas no futebol português. Da parte do Benfica, eu acho algo normal, porque muita coisa aconteceu. Uma coisa é o mérito dentro das quatro linhas e aquilo que se passou nas quatro linhas, outra coisa completamente diferente é tudo o que aconteceu fora das quatro linhas. E fora das quatro linhas aconteceu muita coisa que fará com que justifique, em alguma medida, essa reação do Benfica, na minha opinião, que é perfeitamente lógica e compreensível, e de resto não é mais que uma retribuição, porque eu penso que ainda estamos provavelmente à espera, e neste caso há pelo menos quatro anos, que o presidente do Futebol Clube do Porto, talvez se possa dizer o mesmo do atual presidente do Sporting, venha felicitar o Benfica por seus últimos 4 títulos.
É difícil haver essas felicitações. Eu já agora devo dizer, até contar um episódio pessoal, que é curioso, que em 1978, era eu um aspirante, um jovem aspirante a cineasta, fui ao Porto apresentar um projeto intitulado 19 anos depois, porque o Futebol do Clube do Porto...
Não era campeão há 19 anos?
Não era campeão há 19 anos e era a equipa que naquela época estava a praticar de longe, na minha opinião, o melhor futebol. E eu propus ao então presidente do Porto, Américo de Sá, numa reunião num hotel que tive com ele, e com o Manuel Dias, que era um jornalista desportivo, já falecido, infelizmente, apresentei essa proposta e não só... Pronto, a proposta depois acabou por não ir para a frente, por diversos motivos que para aqui não interessam, mas é apenas para dizer que, curiosamente, neste ano, eu também, ao contrário de muitos outros campeonatos que aconteceram, em que o Porto até foi campeão também, neste ano eu acho que o título é completamente merecido pelo Futebol Clube Porto, como foi em 78, pela primeira vez, 19 anos depois, tal como era o título do tal projeto cinematográfico que eu estava a apresentar.
Permitem-me que olhem para o jogo, então, o jogo grande do fim de semana. Foi um derby sem golos, é um facto, mas com muita polémica à mistura. Essencialmente por causa da arbitragem, Carlos Xista e o próprio VAR, a cargo de Hugo Miguel, aos olhos de alguns analistas, não são poupados, apelidando de infeliz, no mínimo, a atuação da arbitragem no derby. Dois penaltis por marcar a favor do Sporting, embora aqui o entendimento de alguns aponte para decisões difíceis in loco. O primeiro envolve Matia, aos 15 minutos, o central do Benfica usou a mão sobre o ombro do central do Sporting e ainda levantou o pé à altura da cara do jogador. O segundo lance refere-se a uma carga de Ruben Dias sobre base Dost, impedindo o avançado de saltar. Há ainda duas expulsões a reter, Ruben Dias central encarnado e Bruno Fernandes por faltas sobre Gelson e Servi, respectivamente. Por fim, destacar também um lance quase no fim do jogo, onde a bola entra na baliza do Sporting, colocada por Raul Jiménez, mas Xistra já tinha apitado uma eventual falta sobre Rui Patrício. As críticas do lado do Benfica não se fizeram esperar e tiveram de imediato como porta-voz o treinador Rui Vitória, apontando o dedo a Carlos Xistra e também ao VAR Hugo Miguel. Os encarnados depois, através do Twitter da direção de comunicação, designaram o jogo como sujo e até o campeonato como sujo. Eu propunha que olhássemos rapidamente todos o jogo em si próprio. Telmo, o Benfica pareceu melhor no jogo jogado. Esta, pelo menos, é a ideia no cômputo geral, essencialmente na primeira parte, mas acaba por se queixar da arbitragem, onde aparentemente o Sporting tem mais razões de queixa na questão das grandes penalidades, embora de facto haja aquela questão do golo marcado por Jiménez. Qual é a sua análise do jogo?
Olha, Ricardo, vamos lá ver.
Não há golo.
Podemos falar.
Já estava interrompido.
Podemos falar.
Sim, sim. Eu disse que ele apitou antes.
Pois.
Mas a bola entrou na baliza.
Podemos falar do jogo ou podemos falar dos casos, não é? Apesar de tudo, são duas coisas diferentes. Em relação ao jogo. Este resultado é um resultado que obviamente não interessa, nem interessava ao Benfica, mas eu como adepto, quando há um jogo destes, quando se joga assim e quando o Benfica fez a demonstração de capacidade, de brilho e de classe, na minha opinião, que fez em Alvalade, não saí de frente do ecrã, porque vi o jogo em casa, mas não saí da frente do ecrã, nem desiludido, nem decepcionado, muito bem pelo contrário, quando muito saí irritado precisamente por algumas destas decisões, que eu de facto não li nos mesmos forma como o Ricardo fez a introdução, sendo certo que a introdução eu sei que não é sua, ou melhor, é sua, mas é a reprodução que tem tido muita comunicação social e, portanto, não é, por assim dizer, inédita, não é uma criação sua, por assim dizer, mas não fiz, de facto, essa leitura. Mas, independentemente disso, do futebol jogado, eu fiquei muito satisfeito com a prestação do Benfica. Eu acho, sinceramente, que isso já tinha acontecido no primeiro jogo na Luz, e voltou a acontecer agora.
Mas o árbitro foi decisivo, Telmo, na sua perspectiva?
Eu já lá vou. Ainda em relação ao futebol, só o Ricardo dizer uma coisa. Quando nós fazíamos aqui a antevisão, eu e o Jaime, no sábado, no programa que foi para o ar no sábado, o Jaime dizia que era o aspecto psicológico do Benfica mais condicionado, que podia ser decisivo. Eu dizia que tinha alguma esperança, alguma expectativa que o Benfica entrasse e surpreendesse o Sporting. E eu, sinceramente, acho que isso aconteceu. Ou seja, apesar do Sporting vir um bocadinho mais por cima e vir mais animicamente, mais teoricamente mais forte, eu acho que o Benfica surpreendeu. E acho que até é de inteira justiça para o treinador do Benfica, conhecendo-se o treinador do Sporting, pelo treinador que é, pelos anos que tem, pela experiência que tem, etc., é inteira justiça dar mérito ao Rui Vitória nisso mesmo, porque ele acaba por fazer uma série de mexidas na equipa, acaba de fazer uma série de alterações. Eu acho que muitos benfiquistas, olha, alguns com quem eu falei no início do jogo, quando viram Jonas de fora, mas estaria tocado, mas Servi também de fora, Sálvio de fora, disseram, bom, isto é para defender, quer dizer, isto é uma equipa muito...
Não, mas o Sálvio já tem estado sempre no banco nos últimos jogos.
Está bem, mas esperava-se, eu próprio esperava que aparecesse
estava
em Alvalade.
Estava o Rafa, estava o Covid, sim, estava
mas,
o Jiménez.
Sim, mas mudanças de alguns jogadores decisivos, não é? Quer dizer, e alterações, a ideia que dava Samaris ao mesmo tempo
essa
que fez,
é
portanto, um duplo...
Essa é que é a grande alteração no lance titular.
É, um duplo no meio-campo, um duplo pivô, por assim dizer, praticamente no meio-campo, quer dizer, aquilo dava a ideia que o Benfica não iria arriscar muito, e aconteceu exatamente o contrário, ou seja, o Benfica aparecia na frente com 4, 5 jogadores, o Benfica tem, eu por acaso até gravei no telefone, direto da televisão no telefone, porque me impressionou a estatística no fim da primeira parte, é impressionante, a quantidade de remates que o Benfica tem comparado com o do Sporting, a quantidade de oportunidades de golo, é uma coisa impressionante, o Benfica surpreendeu completamente, enfim, é uma lição tática, na minha opinião, do Rui Vitória. Depois, na segunda parte do jogo, acaba por ser equilibrado, quer dizer, o Sporting cresceu, também a meio da primeira parte também já cresceu um bocadinho, e depois na segunda parte voltou a crescer, e o jogo acaba por ser equilibrado, mas mais mérito do Benfica, mais brilhantismo do Benfica. Em relação ao árbitro, quer dizer, há aqui uma coisa que nós temos que ver. Eu até, mais do que o Carlos Xistra, eu percebi pelas declarações que o Benfica fez e que o Rui Vitória fez, que terá havido uma contradição entre aquilo que o Carlos Xistra terá dito na reunião com os clubes, onde
o Rui Vitória fez essa referência.
Só os responsáveis é que estiveram, e aquilo que depois foi a prática ao longo do jogo. Porque ele na reunião terá dito... eu, em caso de dúvida, vou para o VAR. E, portanto, quer dizer, não vamos ser rigorosos, vamos ser exigentes. Qualquer lance que exista, qualquer dúvida, eu não me quero entrar em confusões e vou ao VAR. E depois, durante o jogo, não vimos nada
mas
disso.
Mas deixe-me só ser, nós
e
temos
repare,
pouco tempo.
Esses lances que referiu são lances de dúvida. Certo. Sinceramente, eu acho que são lances duvidosos. Acho que...
Difícil análise.
Acho difícil análise. Eu acho que provavelmente não marcaria, ainda que admita a discussão e admito que, vendo de um lado mais clubístico, se possa argumentar naquele lance... naquele lance com o Mathieu, é possível, mas não acho que sejam. Agora, acho que aos lances que o Ricardo referiu, ainda há um muito óbvio a acrescentar.
O do Rafa.
A favor, logo ao princípio, quer dizer, porque o Rafa manda a bola vai atirada pelo Rafa contra o poste, volta, há o choque com o Rui Patrício, que não evita esse mesmo
acontecido.
Choque, e esse choque impede o Rafa de ir até à recarga. E, portanto, quer dizer, não há grande qualidade ali.
Não
há
qualidade ali, porque... Para sim ou não, o árbitro foi decisivo no desfecho.
Agora, eu não compreendi ainda o que é que aconteceu naquele último lance. Ou seja, eu vi o Benfica perder, na minha opinião, o clássico e perder eventualmente o título, porque eu acho que foi um momento decisivo, com um bom pontapé do Herrera no fim do jogo. Acho, e isso decidiu, na minha opinião, e quando é decidido assim, paciência. Não percebo o que é que aconteceu naquele lance final, porque o Rui Patrício não está sequer na pequena área, não há carga de nenhum jogador do Benfica sobre o Rui Patrício, a bola sobra para o Jiménez, vai
Jardel,
para a baliza,
está a recuar e faz falta sobre o Rui Patrício.
Não há falta absolutamente nenhuma,
deixa-me só ouvir o Jardel, que derruba sobre o jogo, nós temos pouco
e a bola
tempo.
Vai para a baliza, era golo e estava resolvido.
Um Benfica melhor na primeira parte, retenho as palavras do Telmo, um Benfica melhor na primeira parte e um Sporting mais equilibrado na segunda.
Sim.
É essa a leitura?
Em termos de jogo jogado, sem dúvida que sim. O Benfica domina a primeira meia hora. Na minha opinião, e ao contrário daquilo que tem sido dito, não houve bem tático nenhum. Houve, sim, três jogadores da defesa do Sporting que entraram com uma intranquilidade incompreensível, na minha opinião, dando bolas ao adversário sistematicamente, refiro-me nomeadamente a Piccini, a Coates e a Mathieu, que estavam muito intranquilos, na minha opinião, e não compreendo porquê. E foi isso... que acabou por dar o tónus de que o Benfica necessitava para ir para o ataque. Aliás, a oportunidade do Rafa, que estava agora aqui a ser analisada pelo Del. Quer dizer, qualquer pessoa vê que aquela bola está a fugir à defesa. Só o Piccini é que não viu. E sabendo como o Rafa é perigoso pela rapidez que demonstra sempre que joga a bola, não é verdade? Quer dizer, o mínimo que se pedia ao Piccini era um pouquinho mais de velocidade. Mas eu não vou analisar aqui essas prestações. Obviamente que, na minha opinião, houve demérito. Agora, o Benfica soube aproveitar positivamente o demérito do Sporting para o transformar em mérito próprio.
Deixe-me ouvir o Miguel, visto de fora, com o resultado necessário.
Mas eu tenho outras coisas para dizer ao Ricardo, desculpe. Agora, há uma questão de arbitragem que para mim é fundamental.
Diga.
Que é, aquele aquele que é anterior a tudo isto, nomeadamente ao último lance do jogo, certo. Que é aquele fora de jogo, tirado ao Gelson pelo fiscal de linha, contrariando as disposições que dizem que, nessas situações, o fiscal de linha não deve nunca levantar a bandeirola, porque o Gelson não está offside e ficava na cara do Bruno Varela para marcar o golo.
Está esclarecido, deixe-me só ouvir o Miguel sobre isto, estando o 0-0 a ser o resultado, ou melhor, o empate.
Só dizer uma pequena coisa.
O empate era o ideal para o Porto. Como é que viu o jogo, Miguel?
Parece-me, curiosamente, eu julgo que o Sporting não conseguiu fazer o checkmate. Obviamente não conseguiu, é matemática, à Liga dos Campeões, portanto não conseguiu assegurar o segundo lugar. Vai ter algumas dificuldades, certamente, na última jornada para fazer.
Sim, vai ser tudo difícil, bem difícil.
Madeira. E o Benfica também, naturalmente,
já lá vamos,
sabemos
já lá
como é que o
Tondela
surpreendeu. Bom, mas não conseguiu fazer porquê? Em parte porque o Benfica foi muito superior na primeira parte, sobretudo nos últimos 15 minutos da primeira parte, onde eu acho que o Sporting entrou numa espécie de pânico. O Sporting não conseguia ter bola, o Sporting não conseguia segurá-la, não conseguia jogar. O Sporting não conseguia jogar. Muito mérito, naturalmente, do Benfica, que conseguiu condicionar o Sporting e conseguiu fazer esses últimos 15 minutos, onde podia ter, não digo resolvido, mas levado o jogo para outros patamares, dificuldade para o Sporting. Na segunda parte, o Sporting equilibra.
Mas é exatamente nesse período de tempo que estás a assinalar, Miguel, que o Sporting tem a melhor oportunidade de golo de todo o encontro de ambas as equipas, que é aquela do Bas Dost, que incompreensivelmente não remata a baliza.
Depois, mas isso são os falhanços individuais.
Para concluir,
não foi um falhanço. Se fosse um falhanço, era desculpável. Mas, ele nem tentou.
Para concluir, Miguel.
Do ponto de vista da arbitragem, que muito se fala, há muitos casos neste jogo. E acho que é uma muito má arbitragem do Carlos Sestra. Para mim ficam dois penaltis por assinalar a favor do Sporting.
Exatamente.
Um do Ruben Dias sobre o Mathieu aos 16 minutos
o
e um Ruben
do
Dias sobre o Bas Dost aos 56 minutos. Acho que, do ponto de vista disciplinar, o Ruben Dias passa
mais uma vez
em colmo durante todo o jogo.
E
dizer só que nada me move contra o jogador, como contra nenhum, mas parece-me que o Ruben Dias terá, naturalmente, que encontrar uma forma de não abordar cada lance sempre no limite da falta, muitas vezes fazendo-a, porque não vai passar a sua carreira, que certamente poderá ser brilhante, assim, a fazer falta.
Estes são os grandes adeptos.
Deixa-me só dizer também, para finalizar, há um fora de jogo mal assinado ao Gelson, que o Jaime já referiu,
claro,
e depois o lance do Benfica, com toda a sinceridade.
E os penaltis a favor do Benfica.
Com toda a sinceridade, o lance de final, em que o Benfica poderia ter marcado, é anulado pelo árbitro antes da bola entrar. Enfim, lembro-me de um célebre lance no estádio do Dragão, no Porto Benfica, que poderia ter também, já de alguma forma, condicionado positivamente o campeonato para o Porto nessa altura, em que é o fora do jogo do século, não é? Dois metros. E aqui, sinceramente, eu não vejo razão para que haja falta.
Tenho que dar a palavra ao Telmo, 20 segundos.
E, portanto, acho que aí, desse ponto de vista, nesse lance, o Benfica é prejudicado. Agora, tudo o que o Benfica diz sobre este lance, sobre este jogo, é a realidade alternativa. É ver ao contrário, o Sporting sai mais prejudicado deste jogo.
Telmo, 20 segundos.
Pois, enfim, não é só para tornar claro o seguinte, quer dizer, é que podemos falar dos penaltis se falarmos também no lance do Rafa e se falarmos numa mão do William em que é marcada uma falta, que eu sinceramente achei muito discutível, eu não me apercebi, mas em que o William corta a bola com a mão dentro da grande área. Portanto, podemos falar disso. Agora, aquele último lance não tem nenhuma explicação. E em relação, também só uma pequena nota, uma vez estamos a insistir na arbitragem, lembrar que este Hugo Miguel, que foi o VAR deste jogo, foi o mesmo da Luz, onde existiram pelo menos dois penaltis claríssimos de jogadas cortadas com a mão no Benfica Sport. E, portanto, há um somatório em relação ao Hugo Miguel. Em relação ao Ruben Dias, eu não estou fora, acho que aquela entrada, enfim, não é bem uma entrada, mas a cotovelada no Gelson podia ser cartão vermelho, concedo
deveria
que sim.
Deveria ter sido.
Poderia ser e deveria ter sido, mas a do Bruno Fernandes é,
também,
de alguma forma,
também
pior ainda,
sim, mas é depois,
vai por trás,
vai por trás,
não é um lance de contacto físico, é por trás, é intencional e é para arrumar o adversário.
Estes Ricardo. São os adeptos, os grandes adeptos de segunda-feira. Vou dar apenas 20 segundos ao Jaime para uma última análise ao jogo. Mas são 20 segundos, Jaime.
20 segundos só para dizer o seguinte. Seja qual for a perspectiva pela qual se vejam os lances de arbitragem deste derby, não há dúvida nenhuma de que houve uma chusma de erros que prejudicaram principalmente até o Sporting, de modo que é completamente aberrante este discurso do Benfica contra a arbitragem neste jogo, neste derby, que é um clássico também, porque a esmagadora maioria, ou pelo menos a maioria dos lances, foram contra o Sporting. Nem sequer foram contra o Benfica.
Não vamos mais falar sobre a arbitragem.
O golo era decisivo.
Com o fecho do campeonato e o campeão encontrado, joga-se agora o acesso à Liga dos Campeões e à Liga Europa. Há um aumento muito significativo no valor dos prémios de participação para quem entrar. Quem fica fora segue para a Liga Europa, contudo, o que do lado financeiro menos bom traz. Há também mais dinheiro para vitórias e empates. Qualquer um dos treinadores tem contrato com o respectivo clube, mas as situações podem ser dúbias nesta altura e o defesa até pode trazer mexidas. Do lado dos jogadores também, como é hábito, no Porto, por exemplo, Casillas, Maxi e Marcano estão em fim de contrato, Marega, Brahim, Herrera, Abubakar, Teles exibiram-se em bom nível, Danilo Pereira também antes de se lesionar, no Sporting, Gelson, Bruno Fernandes deram nas vistas, além das situações que envolvem o William e Rui Patrício no conflito com o presidente Bruno de Carvalho, no Benfica, Grimaldo é um nome em foco, tal como Ruben Dias, e o jovem promessa João Félix pode ficar ou rumar ao estrangeiro. Retomando, no entanto, o assunto que toca nos treinadores, será que a última jornada pode definir a continuidade dos técnicos, neste caso de Benfica e de Sporting? Rui Vitória escrevia há uns dias o jornal A Bola, tinha uma proposta milionária da Arábia e o nome de Marco Silva foi também aventado para as águias, mas também é sabido que Luís Filipe Vieira apostou sempre em Rui Vitória e tem mantido a sua aposta no treinador que veio do Vitória de Guimarães. Há ainda a contestação interna a Luís Filipe Vieira com a saída a público de uma eventual candidatura de Rui Gomes da Silva à presidência dos encarnados. Jorge Jesus tem contrato, já foi dito pelo presidente que faz parte do projeto, já ganhou a Taça da Liga, pode ganhar a Taça de Portugal, mas as pré-temporadas por vezes têm colocado Jorge Jesus em situações de alguma instabilidade e permanência. Quanto ao Porto ou a Sérgio Conceição, a história pode contar-se de uma outra forma. Há um inflacionar na projeção de Sérgio Conceição, considerado como o grande pilar deste título. Já foi aventado que pode rumar outras paragens, como o Inter de Milão, por exemplo, onde até já jogou e onde Mourinho ganhou praticamente tudo. Comecemos pelo Benfica. Telmo, o cenário de Rui Vitória no Benfica depende da qualificação para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mesmo que não dependa dele próprio. Deixe-me perguntar-lhe isto também de uma outra forma. É justo que um treinador que tem sido ganhador e que ficou sem três ou quatro elementos, Nelson Semedo, Lindelof, Anderson e até Mitroglou, jogadores que faziam parte da estrutura base da equipa, seja colocado em causa e que não foram substituídos à altura, seja colocado em causa porque perde um campeonato?
E depois convém ainda lembrar que ele, a meio da época, ainda ficou sem o Krovinovich, que tinha sido a grande peça que ele tinha encontrado, e no final da época ainda ficou sem o Jonas, que é o melhor jogador do Benfica e o jogador mais decisivo do Benfica. Ricardo, não, na minha opinião não, mas isso também eu acho que não vai acontecer. Ou seja, eu acho que o Rui Vitória é o treinador do Benfica, acho que o Rui Vitória vai continuar a ser o treinador do Benfica, acho que o Rui Vitória no seu trabalho tem muitíssimo mérito no que tem conseguido no Benfica. Não esteve sempre bem, mas nenhum treinador também toma sempre todas as decisões certas, isso nem nenhum de nós, nas nossas atividades, nas nossas profissões, seja no que for. Teve uma época especialmente difícil, o Benfica esteve sempre muito acossado dentro das quatro linhas e pela positiva, pelo investimento que os nossos adversários fizeram e por aquilo que foram capazes de fazer, mas também muitos ataques fora das quatro linhas que às vezes os benfiquistas também não souberam lidar bem com isso. O Rui Vitória foi, na minha opinião, um fator de trabalho e de estabilidade. É um treinador que é bicampeão no Benfica, nos seus primeiros anos de trabalho do Benfica consegue 6 títulos para o Benfica, mas 6 títulos, mas os quais os mais importantes são obviamente os títulos de campeão nacional, porque é isso que nós queremos antes do mais. Tem obviamente também momentos menos bons, mas eu acho que o Rui Vitória é o treinador de projeto do Benfica e acho que conhecendo... Posso me enganar, como é evidente, não falei com ele sobre essa matéria, mas conhecendo a forma de trabalho e a lógica do próprio presidente do Benfica, basta lembrar que o anterior treinador do Benfica, que agora podemos falar também porque é o treinador do Sporting, ganha no primeiro ano do Benfica e depois não ganhou 3 anos seguidos. Contra um Porto muito bom do André Villas-Boas, mas um Porto não tão extraordinário como isso do Vítor Pereira.
Deixa-me, portanto,
não estou com isto a desvalorizar o treinador do Sporting, estou só a dizer que o presidente do Benfica normalmente aposta em projetos de estabilidade. E o Rui Vitória, eu acho que é uma boa garantia de estabilidade.
Miguel, partilha desta opinião do Telmo?
Eu julgo que nesta altura está aberta a discussão no Benfica sobre a continuidade ou não do Rui Vitória, parece-me evidente. Não só essa discussão foi aberta, como também uma discussão quase pré-eleitoral, com as eleições a muita distância, com as posições de Rui Gomes da Silva, como se sabe, bem engajé, muito, muito próximo de Luís Filipe Vieira e muitas das suas direções. E, portanto, naturalmente que é uma época complicada para o Benfica, que não ganha o Campeonato Nacional, e poderá ser mais complicada se friso, não chegar à Liga dos Campeões. Mas parece-me que a maior parte do benfiquismo, não o Telmo, enfim, com a sua opinião legítima, mas a maior parte do benfiquismo tenderá a pensar que o Rui Vitória não é o homem certo para conduzir o Benfica na próxima época, pelo que me parece. De resto, parece-me também que esta é, pelo que me vão dizendo, enfim, a posição dominante na direção do Benfica, à qual Luís Vieira poderá tentar resistir, como diz o Telmo, muitas vezes preferiu projetos de estabilidade contra tudo e contra todos na sua direção, mantendo inclusivamente, como se sabe, Jorge Jesus, em algumas circunstâncias. Parece-me, por outro lado, que as notícias que vão saindo, sendo plantadas, acabam por ser também algo que favorece o Benfica. Acho que o Benfica quer criar também esta dimensão de saída para o Rui Vitória, falando-se em ofertas, em outras possibilidades contratuais, mas acho que o Rui Vitória respondeu isso.
É tudo muito contraditório.
Respondeu isso. Mas o jogo do Benfica está dividido, percebes?
Estás a dizer. Não.
Sim, o jogo do Benfica está dividido.
Deixa-me ouvir o Jaime
sobre
isto também,
então, só para acabar de dizer que, precisamente...
Acho mais provável que se mude no Porto e no Sporting do Benfica.
Também já lá vamos.
No Porto, só por uma razão económica, como é vindo ao financeiro.
Já lá vamos.
Mas em relação, e para terminar, para terminar, dizer que me parece que, se é verdade que o Benfica terá algum interesse em criar condições para que o Rui Vitória saia, também parece que o Rui Vitória respondeu a isso cabalmente na conferência de imprensa, da antevisão ao jogo, onde disse que não é nenhum rato para abandonar o barco.
Obrigado,
o Rui Vitória, no mínimo,
quero ouvir o Jaime
negociar a sua saída, não é?
O Rui Vitória defende, depende ou não depende do jogo agora do acesso à Liga dos Campeões?
Obviamente que depende.
E Jorge Jesus também?
Jorge Jesus não tanto por outras razões, mas Rui Vitória depende naturalmente por dois motivos. Primeiro, porque se não conseguir o segundo lugar, é efetivamente uma época catastrófica para o Benfica. Basta lembrar o desempenho na Champions, que foi o pior de sempre de qualquer equipa portuguesa, com 6 jogos, 0 pontos, 1 golo marcado e 14 sofridos. Isto não existe. Agora, eu acho que Rui Vitória está a pagar um pouco pela passividade com que encarou a não substituição de elementos fundamentais na preparação da época. Porque essa é que é a questão fundamental do Benfica. O Benfica acreditou que poderia chegar ao Penta não substituindo Ederson, Nelson Semedo, Lindelof e Mitroglou da forma como deveria ter substituído. E, portanto, foi arranjar umas soluções que não são soluções, obviamente, à altura das que saíram e, consequentemente, o Rui Vitória, naquele momento, deveria ter dado um murro na mesa e deveria ter dito claramente ao Presidente que, assim não, eu preciso de ovos de qualidade para fazer uma boa omelete. Ainda para mais, o Penta era muito importante para o Benfica. E, portanto, não só não conseguir o Penta, como não ganhar nenhuma prova e ficar longe da luta pela Champions, sabendo-se como os milhões da Champions são fundamentais para qualquer grande equipa portuguesa, realmente é uma catástrofe para o Benfica.
Eu quero perguntar-lhe se conta com Jorge Jesus para a próxima temporada.
Ai, conto completamente. Conto completamente.
E o Telmo acha que o Jorge Jesus continua em Alvalade?
Eu tenho as maiores dúvidas.
Porquê?
Porque eu acho que pode haver aí mudanças, não é? Quer dizer, eu acho que se fosse ele, começava a ficar um bocadinho... Ele próprio é gastado ou desgastado daquilo que se passa em Alvalade.
Mas ele não mostra nada disso. Esta época.
Mas eu não... Quer dizer, é o que eu acho.
Ele não demonstra nenhum...
É o que eu acho. Mas também ninguém no Benfica demonstra que o treinador vá mudar ou que haja um problema muito grande.
Sim, mas há uma intercomunidade.
E são, curiosamente, vocês, ao contrário de mim, que sou o Benfica e está aqui, é que acham que há um grande problema no Benfica, e o Miguel até interpreta o sentimento da maioria dos benfiquistas. Melhor que ele, só mesmo o diretor de comunicação do Porto para interpretar o sentimento da maioria dos benfiquistas.
Não vejo ninguém mais adequado para interpretar, posso estar completamente errado.
Numa democracia todos podemos interpretar tudo, mas para expor ou transmitir os sentimentos benfiquistas. Eu acho sinceramente que o Jorge Jesus, quando foi para o Sporting, era para ganhar, não é? Quer dizer, ele saía
tal como o Rui Vitória era, até hoje, até este título do Porto,
saía bicampeão. Três épocas ganha dois campeonatos.
Bicampeão no Benfica, já tinha ganho um anterior, depois teve três anos de interregno e depois saiu bicampeão no Benfica e ia para o Sporting para ganhar. Quer dizer, três anos não ganhou. Três anos não foi campeão, ganhou uns troféus, pode ganhar uma taça ainda este ano, já ganhou a Taça da Liga, mas está bem, mas quer dizer, mas o grande objetivo, seguramente para todos os sportinguistas aqui, não é preciso ser um grande intérprete.
Também.
Não é preciso um grande intérprete.
Miguel, acha que
o clube não é campeão do mal ou menos?
Para um clube que não é campeão, vai para 18 anos.
Já vos ouvi aos dois. Miguel, acha possível que o Jorge Jesus se mantenha com o treinador do Sporting?
Para o ano é 16.
Meus senhores, deixem-me ouvir o Miguel, por favor.
Para o ano é 17.
Miguel, força.
18, 19, é a época do ano que vem.
18, 19. Deixem-me ouvir o Miguel.
2002.
Meus senhores, deixem-me ouvir o Miguel sobre o mesmo assunto. Jorge Jesus vai ou não continuar no Sporting?
São tantos.
Eu parece-me que o único treinador. O único treinador que pode estar de saída, ou mais
as
probabilidade.
Assim tão
saída,
largas nunca tivemos que fazer.
Mas continuamos na cronologia, então
desculpa, Miguel.
O único treinador que me parece mais na porta de saída, embora não queira eu chancelar o que quer que seja, apenas interpretando à distância, parece-me ser Rui Vitória. Porquê? Porque me parece que Jorge Jesus, embora queira ser do Sporting, não vai ser pago para ser do Sporting. E Bruno Carvalho, embora tendo vontade de que o Jorge Jesus possa ser do Sporting, não tem como lhe pagar. E portanto, conviverão.
Não interrompam, por favor, que eu ainda nós temos 3 minutos e eu preciso de vos ouvir sobre...
Estou a tentar ser rápido. Rui Vitória, já explanei, do meu ponto de vista, é o que me parece mais próximo da saída. Sérgio Conceição só sairá se houver uma proposta tão grande. Mas lembro, Sérgio Conceição recusou muito dinheiro para vir para o Porto.
Aproveito para perguntar, então, se Sérgio sai, quem é que pode, na sua perspectiva, ocupar a cadeira?
Conceição. Se o Sérgio sair, só quero Conceição.
Jaime, acha que o Sérgio pode ficar no Porto? A cláusula de 15 milhões não é significativa no mundo do futebol atualmente?
Obviamente que não. E obviamente que não é significativa. Agora, se vai ficar, se não vai ficar, é obviamente uma incógnita.
Já o quero ouvir
no
também.
No entanto, eu penso, curiosamente, que Sérgio Conceição vai aproveitar esta vitória no Campeonato Português para que isso sirva de trampolim para voos mais altos. E, portanto, já se sabe...
Foi isso que fez Andrés Villas-Boas, de resto.
Exatamente. E eu acho que Sérgio Conceição vai seguir as mesmas pisadas. E se isso acontecer...
Exato.
Não, está bem, isso é o teu desejo. Mas isso é o que eu penso, é um bocadinho diferente. Não vou ao encontro do teu desejo.
Deixa-me ouvir o Telmo também sobre isto. Acha que Sérgio pode continuar ou não no Porto?
Não, poder continuar pode. Eu acho que ele poderá ou sair se houver uma proposta pelo preço do próprio sucesso, não é? Quer dizer, é um treinador bem-sucedido, já tinha estado bem em França e, portanto, o seu sucesso pode levar à saída. A minha dúvida é, e tentando responder à pergunta que Miguel não respondeu, a minha dúvida é se saindo o Conceição não será mesmo o velho sonho de Pinto da Costa ter Jorge Jesus no Futebol Clube do Porto, que um dia se possa vir finalmente a concretizar, o que seria interessante. Porque quando o Miguel
aí
diz...
teria que pagar
quando o Miguel diz,
agora,
quando o Miguel diz... O Jesus
teria que pagar 8 milhões ao Sporting.
O Jesus quer sair.
Intervencionado pela,
o Jesus
pela
gostaria de sair.
É,
e Bruno Carvalho gostaria que ele saísse.
Acabar o tempo,
mas quem vai sair é o Rui Vitória. Rui Vitória, que quer continuar, e o Presidente Benfica, aparentemente, também quer que ele continue, não faz muito sentido. Argumentar com a Champions, só dizer o seguinte, se a classificação ficar como está agora, ainda falta uma jornada, mas se ficar como está agora, a sensação que eu tenho como benfiquista é que, se for definida pelo confronto direto, acabou por ser uma injustiça, porque o Benfica no confronto direto foi melhor, e por isso mesmo também receberia mais dinheiro se entrasse nas Champions, porque tem sido dos clubes, tem sido o clube português que mais pontos tem dado.
Não vamos entrar em mais diálogo, quero apenas
Telmo,
da sua parte, 10 segundos mais e menos da semana, estamos mesmo em cima da hora.
Mais e menos, portanto, mais o Benfica, a prestação no derby,
certo.
A lição tática de Rui Vitória,
menos.
E também saindo do futebol, João Sousa e Miguel Oliveira, extraordinários.
Jaime?
O 0-0 que favorece o Sporting, Sérgio Conceição com título merecido, o sumaríssimo Rubem Dias também completamente merecido, o Sporting bicampeão em handball, bicampeão em futebol feminino e campeão em vôlei 24 anos depois.
Miguel?
Bom, positivo, naturalmente o Porto campeão, enorme festa, enormíssima festa destes adeptos que tanto merecem. Parabéns sobretudo ao Presidente Pinto da Costa, Sérgio Conceição, todo o staff, todos nós merecemos. Foi um ano muito duro, muito, muito trabalhoso e felizmente conseguimos o sucesso com imenso mérito.
Este foi o programa Grandes Adeptos com Miguel Guedes.
Negativo Ferguson.
Eu não disse negativo.
Negativo Ferguson, já agora.
Um momento negativo, crítico. Negativo Cabo Xistra, o Miguel.
Negativo
morte
Cântico
António
das Claques do Gás do Benfica,
as Claques do Sporting.
Já passámos essa fase.
Nem o Rui Patrício pouparam.
Já passámos essa
Rui
fase.
Patrício
Miguel
pouparam.
Guedes, Futebol Clube do Porto, Telmo Correia Benfica, Jaime Mourão Ferreira Sporting. Os grandes adeptos estão de volta no próximo sábado, depois das 2 da tarde, grandes adeptos total, e estão de volta de hoje a 8 dias para analisarmos aquela que vai ser a última jornada do Campeonato Nacional da Primeira Liga, época 2017-2018, já está encontrado o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto. Falta saber quem vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, à Liga Europa e também quem desce de divisão. Boa noite.